Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
E hoje aqui no Bom Dia Gazeta nós vamos conversar sobre diabetes. O diabetes atinge todos os aspectos de uma rotina diária, desde a preparação dos alimentos, a organização de um simples almoço e até a relação com os amigos e interações no trabalho. Para bater esse papo com a gente sobre saúde, nós estamos na ponta da linha com a Graça Câmara, psicóloga com especialização em educação e saúde e coordenadora do Educando Educadores da ADJ Diabetes Brasil. Bom dia, Graça, tudo bem?
Tudo bem, e você, querida?
Tudo bem também. Bom, eu queria te começar perguntando sobre o diagnóstico da doença. Como funciona quando a pessoa descobre e como ela costuma enfrentar essa notícia?
Então, a doença que é bastante conhecida, né? Todo mundo sabe o que é diabetes, mas em geral a gente associa o diabetes a uma pessoa mais velha, uma pessoa gordinha, né? Então, nem sempre a gente acha que ele pode acontecer conosco. E também ainda, ele também é muito relacionado para a sociedade como um todo com o fato de não poder comer açúcar e mudar a dieta para sempre, né? Então as pessoas se assustam muito quando o diagnóstico aparece, normalmente ela não espera, ela acaba sabendo de surpresa e a aceitação é bastante difícil. Mas o diabetes, ele tem duas modalidades importantes, que é o diabetes tipo 1, que aparece nas crianças e nos jovens, e nos jovens adultos, e o diabetes tipo 2, que daí é o mais comum, conhecido pela maioria das pessoas, que aparece nas pessoas realmente, em geral, obesas, hipertensas, e que já tem um histórico de diabetes na família.
É verdade. Eu queria fazer um comentário aqui. Você também tem diabetes, né?
Tenho, sim.
E como foi para você, Graça?
Então, para mim também, como para a maioria das pessoas, uma surpresa.
Nunca desconfiou?
Não, eu conhecia bastante de diabetes, tinha vários parentes com diabetes e acompanhava de perto. E eu já acompanhava a minha saúde, nunca tinha aparecido nos resultados, nunca tinha dado nada alterado. E de repente tive alguns sintomas numa viagem e achei estranho, mas não me passou pela cabeça que fosse diabetes, que eu achava que, como eu tinha uma boa qualidade de vida, eu não era gorda, tinha vários fatores que me diziam que podia ser diabetes, aí eu descobri que não, mas mesmo estando magrinha, eu também podia desenvolver um tipo de diabetes. E foi o que aconteceu.
Foi uma surpresa, né?
Foi uma surpresa, tem todo um período de adaptação, por mais que a gente conheça, né?
Imagina, eu queria te perguntar agora sobre as etapas que envolvem o tratamento da pessoa com essa doença.
Isso. Então, o diagnóstico é muito importante ser feito precocemente, a pessoa precisa estar atenta aos principais sintomas, beber muita água, urinar demais, emagrecimento brusco, cansaço, visão turva, são fatores que indicam a possibilidade de estar acontecendo diabetes. Se houver histórico na família, principalmente, tem que ficar mais atento ainda. Então, fazer uma pontinha de dedo, procurar um serviço, buscar um médico rapidamente para que o diagnóstico seja feito precocemente. Hoje a gente já trata em estágio que se considera pré-diabetes, ou seja, quando a gente já tem alguns sintomas, mas o controle da glicemia no jejum está por volta de 99 ou passando um pouquinho, daí a gente não diz que a pessoa já está com diabetes, mas já podemos tratar isso para evitar ou retardar o aparecimento dele. Então é importante procurar, porque quanto antes a gente mais rápido pode começar a cuidar do avanço do diabetes.
Para o tratamento da doença, como que a gente pode começar a pensar em algo para prevenir o desenvolvimento dela?
Então, para prevenir o desenvolvimento ou o aparecimento do diabetes tipo 2, que é o que aparece no adulto, que tem hereditariedade, né, que já tem mais de 40 anos, está com um pouquinho gordo, para a gente prevenir esse aparecimento é qualidade de vida, que todo mundo deveria ter, né? Então, fazer uma alimentação mais saudável, menos calórica, fracionada, com frutas, verduras, legumes, fazer várias refeições ao dia e não simplesmente comer só na hora que dá tempo, evitar a rotina dos fast foods, então mudar a qualidade alimentar e atividade física. né, colocar na sua prática de todos os dias, exercícios, caminhadas, mesmo que você não tenha tempo de ir numa academia, procurar caminhar todos os dias, andar um pouquinho mais, se você pode descer do ônibus antes, se você pode parar o carro mais longe, se você pode ir a pé. Então, é mudar hábitos de vida, com certeza adiam o aparecimento do diabetes.
Não só da diabetes, né? Mas também te propicia uma saúde boa no geral.
Exatamente, para trazer qualidade de vida no geral, exatamente. Melhora a circulação, melhora a respiração, melhora tudo.
E Graça, aproveitando que você tocou no assunto do diabetes tipo 2, eu queria te perguntar por que 77% das pessoas com diabetes tipo 2 não aderem ao tratamento? Essa ausência implica... O que essa ausência implica no organismo da pessoa com diabetes?
Então, é muito complicado. As pessoas não conseguem seguir uma rotina mais organizada. As famílias também não aderem. Às vezes, se a pessoa tem diabetes na família, só ela desenvolveu, o resto não tem. Então, a família continua com os hábitos ruins e ela, dentro daquele contexto, acompanhando esses hábitos ruins, e ela acaba escapulindo muito, né? E ela acaba não tendo a rotina só dela, porque não pode isolar a pessoa e dizer, não, só você vai comer saudavelmente, nós vamos comer errado. O ideal seria que a sua família ajudasse, mudando hábitos da família, até para evitar que os outros tivessem. Como essa pessoa não consegue seguir os hábitos rígidos, porque ela acompanha pessoas com que não têm os mesmos hábitos, o que acaba acontecendo é que ela não se cuida. E o diabetes, principalmente o tipo 2, ele estando um pouco elevado, quer dizer, se ela toma medicação, mesmo que ela tome de qualquer jeito, mas não faz o cuidado alimentar, ela tendo um diabetes pouco elevado, ela não tem sintomas. Então, ela acha que ela está bem, ela não se sente. Ela não se sente mal. Ela vai se sentir mal quando a glicemia realmente se eleva muito e ela começa a se descompensar. Então, ela acaba levando a viver muitos anos da sua vida com glicemias alteradas, no nível que ela tolera, não sente nada, e aí acaba tendo complicações crônicas, que é a parte mais difícil, né?
Que é o surgimento de outras doenças, né?
A gente chama de complicações crônicas do diabetes mesmo, né? Quando você fica com glicemias alteradas muitos anos, você acaba tendo problemas cardiovasculares, né? São outras doenças que surgem porque você não tem glicemias boas, você não tem uma boa circulação, porque o seu sangue está carregado de açúcar.
É verdade.
Você não tem uma boa irrigação dos pés, porque ele está tão tenso de açúcar que ele não chega nos pés. E aí as complicações vêm pelos pés, vêm pelos olhos, vêm pelos rins, vêm pelo coração.
E Graça... Desculpa te interromper, você está coordenando um curso de educação em diabetes aqui, né? Eu queria que você contasse um pouco mais para os nossos ouvintes sobre ele.
Isso, em virtude de tudo isso que a gente está falando, o que a gente precisa é que as pessoas estejam educadas, que as pessoas tenham consciência do que está acontecendo com o seu corpo, para elas poderem aderir ao tratamento, para elas fazerem controles, para elas mudarem hábitos, que a sociedade toda mude hábitos. Não adianta mudar o hábito só de quem tem diabetes dentro da casa, vamos mudar o hábito da família toda, porque os outros vão deixar de aparecer, pode deixar ou evitar ou retardar o aparecimento do diabetes. Isso é importante. Então, o que a gente está querendo é preparar profissionais para poder educar essas pessoas, a sociedade como um todo, mas em especial a família e as pessoas com diabetes. O curso de qualificação, de educação em diabetes, a gente já vem fazendo no Brasil há 10 anos.
E é muito tempo.
É muito tempo. Nós já realizamos 33 edições e agora nós estamos focando também no tipo 1, que são as crianças e os jovens. As crianças e os jovens, elas não têm mais produção de insulina. Quem desenvolve diabetes tipo 1 toma insulina injetada desde o diagnóstico. As famílias se assustam, a insulina acaba sendo utilizada, às vezes não estão de forma adequada, mas os hábitos alimentares, os hábitos de vida continuam muito ruins. E a gente quer que a família seja orientada, quer que aquele jovem, aquela criança, aquele adulto se oriente para evitar as complicações do diabetes.
Para não sofrer tanto também, né? Porque é tão difícil para a criança.
Para ter uma vida normal, né?
É isso aí.
A criança, se ela não tiver um bom cuidado, ela não cresce. né?
É, e é tão difícil para a criança ficar sem comer doce, ficar sem comer coisas gostosas de aniversário, brigadeiro, tomar refrigerante, né? Que toda criança toma.
Tudo hoje a gente tem consciência e está trabalhando que tudo pode. Tudo pode com moderação.
Em pequenas quantidades.
Com controle, tudo pode com uma dose adequada da insulina. Tudo pode desde que todos estejam muito bem preparados, educados e acompanhados por uma equipe multiprofissional.
É isso aí, Graça. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu queria te agradecer por ter essa conversa aqui com a gente no Bom Dia Gazeta. A gente conversou com a Graça Câmara, psicóloga com especialização em educação em saúde e coordenadora do Educando Educadores da ADJ Diabetes Brasil. Graça, muito obrigada.
Obrigada a você.
890 Gazeta.